Olá, boa tarde. O PS Açores alertou para o alegado incumprimento do Governo Regional relativamente ao pagamento de apoios à agricultura, o que cria dificuldades acrescidas para centenas de famílias e para o tecido económico. Para Patrícia Miranda, a deputada socialista, entre os apoios em atraso, destacam-se o Safiagri, os apoios à aquisição de sementes de milho e sorgo, o prémio ao abate de bovinos de 2021 e ainda os apoios ao transporte, fundamentais para garantir a viabilidade das cooperativas agrícolas. Neste sentido, a deputada realça através de um comunicado que quando o governo não paga o que promete, alimenta a desconfiança no setor, desencoraja o investimento e a inovação e afasta potenciais novos agricultores. Num requerimento entregue no Parlamento, dirigido ao Executivo Regional, o PS solicita informação detalhada sobre os montantes em dívida, o calendário de pagamentos e o ponto de situação de cada um dos programas e apoios. Para a deputada, é inaceitável que se continue a adiar aquilo que foi prometido, se colocando em risco a confiança e o futuro da agricultura açoriana. O Governo dos Açores vai arrendar com opção de compra 5 moradias construídas pela região, na freguesia dos Ginetes, no concelho de Ponta Delgada, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. As moradias destinam-se à habitação própria permanente dos candidatos e respectivos agregados familiares e serão atribuídas em regime de arrendamento com opção de compra, podendo esta ser exercida pelo arrendatário decorrido um ano de assinatura do contrato de arrendamento. Os interessados devem apresentar candidatura até o dia 14 de novembro, através do preenchimento de um formulário. As candidaturas podem ser entregues no Serviço de Atendimento da Direção Regional da Habitação e nos postos de atendimento da RIAC.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Passamos às autárquicas. O candidato da CDU à Câmara de Ponta Delgada, Henrique Levi, comprometeu-se a unir o povo e a promover a coesão, acusando o atual executivo camarário de soberba e de abandonar a população.
A primeira coisa é mudar a relação da Câmara com os munícipes. Deixar de ser uma relação como tem sido a atual, do atual executivo municipal, uma relação de soberba, uma relação de não ouvir ninguém, de se centrar no seu próprio umbigo e de deixar ao abandono as populações. E eu pretendo exatamente fazer o contrário. Ouvir as populações, não ter decisões, não tomar nenhuma decisão sem ouvir as populações, as juntas de freguesia, as casas do povo.
Henrique Levi falava durante uma ação de campanha de rua nos Arrifes. O candidato da CDU, força que não tem representação na Câmara e Assembleia Municipal de Ponta Delgada, alertou que o município deve estar ao serviço das pessoas e não se deve servir das mesmas, como tem acontecido com a liderança de Nascimento Cabral. Já o candidato do ADN à presidência da Autarquia de Ponta Delgada, Rui Matos, considerou que o Mercado da Graça esteve a funcionar em condições desumanas durante 4 anos e foi a maior vergonha da liderança municipal social-democrata.
O Mercado da Graça foi a maior vergonha deste executivo camarada, que foi o Nascimento Cabral, que continua por acabar. Isto foi a gestão durante 4 anos e só finalizou agora, aliás, nem está finalizado, porque o Sr. Pedro Vigo estava em tantas direções e ia perder muitos votos com isso. Aquilo foi um problema grave, detectado pelo Sr. Presidente atual, que é o Pedro Nascimento Cabral. Eles fazem as asneiras com presidentes, depois não há responsabilidades, ninguém vai ao tribunal.
O candidato lamentou ter havido um empate de 4 anos, que é inadmissível, uma vez que não se tratou de construir o Mercado da Graça, mas pequenas alterações e pinturas de melhoria no edifício. Considerando que a estrutura está por pintar, cheia de ferrugem, Rui Matos frisou que o mercado foi a maior vergonha do executivo, havendo muitos comerciantes que desistiram de fazer lá as suas vendas por estarem numa cave, o que considerou ser desumano. Por sua vez, O movimento Ponta Delgada para Todos defendeu mais investimento na educação e considerou que há intervenções prioritárias a realizar nas escolas do concelho. Numa ação de campanha nos Finais da Luz, Sónia Nicolau diz que há falhas nas infraestruturas escolares e deu como exemplo a escola daquela localidade.
Aquela obra não era desejada pela comunidade, ou seja, não se teve em conta a prioridade necessária. Aqui, na escola, nas capelas, aqui no Rocio, ou na escola na Feijão de Cima, na Cecília Meireles, por exemplo, eram duas intervenções que deveriam de ser prioritárias. Portanto, olhar para aquele que é o plano de escolas existentes e perceber quais são aquelas que têm uma maior necessidade. Nós temos que intervir pelas pessoas. Esse tem que ser o nosso designo, prestar contas aos cidadãos.
A candidata à Câmara de Ponta Delgada defendeu, por isso, um plano de investimento de forma a dar previsibilidade. Por outro lado, pretende avançar com uma gestão transparente das vagas em espaços de atividades de tempos livres. O candidato do Chega à Autarquia de Ponta Delgada, José Pacheco, visitou as freguesias mais afastadas do centro do concelho e onde, consequentemente, diz que há menos oportunidades para os mais jovens, seja ao nível da habitação, seja de dinamismo económico. Na Várzea, Pacheco assinalou o Dia Internacional do Idoso, recordando a importância de se acarinhar aqueles que já tanto contribuíram para a sociedade. Neste sentido, frisou que foi o Chega que levou que o chamado cheque pequenino fosse aumentado para aqueles que tinham reformas mais baixas. O candidato afirmou que a distância dos centros de decisão do concelho deve ser colmatada com a descentralização dos serviços camarários, uma medida que pretende implementar na autarquia de Ponta Delgada.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O número de passageiros desembarcados nos Açores em viagens marítimas interilhas registou uma quebra de 1,89% em agosto, face ao período homólogo, segundo dados do Serviço Regional de Estatística. Os números publicados na página do Sereia e consultados pela Lusa revelam que em agosto desembarcaram nos portos da região mais de 95 mil passageiros provenientes de viagens interilhas. No valor acumulado entre janeiro e agosto, houve no entanto, um ligeiro aumento de passageiros desembarcados. No total, foram 404 mil viajantes. Na época baixa, Atlantic Line, a empresa que realiza as ligações marítimas de passageiros nos Açores, realiza viagens apenas entre as ilhas do Triângulo e entre as Flores e o Corvo. Entre junho e setembro, passam também a estar abrangidas as outras duas ilhas do Grupo Central, Terceira e Graciosa. A Ilha do Pico, que tem várias viagens diárias para o Faial durante todo o ano, foi a que registou maior movimento de passageiros. Foi também a única ilha a verificar um aumento homólogo neste mês. Já a Ilha do Faial somou 37 mil passageiros. A Ilha de São Jorge, que também tem ligações ao Pico e ao Faial durante todo o ano, registou uma quebra. Nas restantes ilhas do Grupo Central, a quebra de passageiros face ao período homólogo foi a mais acentuada em termos percentuais. Também no Grupo Ocidental, onde há viagens por via marítima entre Flores e Corvo durante todo o ano, houve uma redução de passageiros desembarcados em agosto.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
É já este fim de semana que decorre na região o Bird Race Açores 2025. Sábado e domingo, crianças e adultos são convidados a formar equipas e registar o maior número possível de espécies de aves. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Promovida pela SPEI, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, trata-se da 12ª edição da iniciativa integrada no Eurobird Watch, o maior evento europeu de observação de aves. Ana Medonça, coordenadora do Bird Race Açores e técnica da SPEI, explicou à Atlântida o objetivo.
É promover a atividade de observação de aves nos Açores, mas também sensibilizar os seus participantes e incentivar sempre as boas práticas ambientais quando se pratica a atividade de observação de aves. É por este motivo também que a SPEIA tem vindo a organizar a Bird Race ao longo destas 12 edições, e o nosso objetivo é continuar a incentivar e a promover que se observar aves nos Açores cada vez mais e da forma correta.
Sob o lema Observar Aves, Proteger a Natureza, a atividade ganha assim este ano uma nova dimensão. Para além da observação de aves, os participantes são desafiados a adotar boas práticas ambientais e a contribuir para a sensibilização sobre ameaças reais, como a poluição luminosa e o lixo que afeta aves marinhas.
Nós procuramos, para além de promover esta competição amigável de observação de aves, também promovemos, também pretendemos chamar a atenção um pouco para estas ameaças. No caso da edição deste ano, fazemos um apelo à remoção de lixo nas áreas em que as nossas equipas visitam. O problema do lixo é global e afeta também as aves marinhas, não só, mas também. E a poluição luminosa, que é uma das ameaças que, por exemplo, as aves marinhas dos Açores enfrentam, que afeta não só o ambiente marinho, afeta também o ambiente terrestre, e todos nós podemos contribuir.
O evento reuniu até agora mais de 230 participantes, somando ao longo dos anos mais de 700 espécies de aves observadas no arquipélago. Em 2024, um ano excepcional, segundo Ana Mendonça, foram criadas 15 equipas, num total de 23 participantes que contabilizaram 66 aves. As inscrições estão abertas até amanhã, dia 3 de outubro.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Passamos ao desporto. No próximo fim de semana começam as provas oficiais organizadas pela Associação de Futebol de Angra do Heroísmo. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
A primeira prova sob a égide da Associação Angrense é a Taça da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo. Primeira jornada, Barreiro Angrense, no domingo às 15 horas, para o sábado às 17 no campo de jogos da Ribeirinha. O Boa Vista local recebe o Lagense B. O praiense que iria entrar nesta prova não participa na Taça da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, que conta com 6 jornadas, terminando no dia 9 de novembro.
O desporto, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.